Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claveri.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio do EBBcast, um dos 15 maiores podcasts de carreira do Brasil. E a gente fala de Employer Branding, que obviamente conecta com carreira, com empresa, enfim, com vida pessoal, profissional. Vou dar um micro spoiler que a gente vai, hoje o conversa aqui, olha, vou te falar, além de garantir boas risadas, a gente que costuma ser crítico, né? Preparem-se, só isso que eu posso dizer por enquanto. Winizeira, Suzy, tudo bem com vocês?
Fala, Caio Infante! Olá! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Para quem não está me vendo, que a gente também tem ali a parte do YouTube, é gravado. Eu estou aqui ó, de unicórnio para comemorar já o carnaval, né? Então estou aqui, ó, a caráter hoje.
Boa. Achei que você ia falar que a EBB virou novo unicórnio do Brasil, mas
já a gente fica lá.
Opa, chegaremos lá, hein? E a Winnie tá linda de unicórnio, gente. Tá um sucesso aqui. A nossa Miso, além de fadinha, agora já tem mais um apelido, unicórnio, tá maravilhosa.
Unicórnio que é o nosso EVP, lembra? Que a gente falava que o EVP que é unicórnio, ele é bonito, fofinho, ninguém nunca viu. Graças ao bom Deus e muito trabalho, hoje ele é mais presente nas nossas vidas, então ele deixa de ser um unicórnio. Winnie Zerá, recados paroquiais e bora que eu tô ansioso pra essa conversa aqui.
Bora, gente, tem que falar do nosso curso. Então, continua lá o curso online, ao vivo, da mesma forma que vocês conhecem, mas agora com a diferença que a gente também tem a comunidade, para quem tiver interesse de ter acesso aí anual a todos os nossos conteúdos. Então, além das aulas ao vivo, de conteúdos, de mais de 30 horas de conteúdos, também vão ter encontros conosco e também com convidados nacionais e internacionais para falar de Employer Branding. Vão ser 14 encontros ao longo do ano, ao vivo, mas se você não puder participar desse encontro ao vivo, você vai poder participar do gravado que a gente vai deixar na comunidade também. Então, acho que é um novo momento para nós, né? Então, assim, a gente percebeu muito por feedback dos nossos próprios ex-alunos que gostariam de continuar essa jornada com a gente, né? Então, muitas das vezes, as experiências vão surgindo, as dores, as necessidades, e a comunidade vai ser uma forma para que isso aconteça. Então, além de todos os conteúdos ali gravados, vão ter encontros em formato de mentoria com nós, vamos ver o que está acontecendo no mercado, trazendo aí sempre conteúdo de muita qualidade, né? Então, assim, já tem os conteúdos de qualidade gratuitos que vocês encontram, mas a gente vai elevar ainda mais essa barra, colocar qualidade lá em cima. Então, vem com a gente, inscrições estão abertas, próxima turma agora em março.
Maravilha. Suzy, algum recado? Ou podemos dar o pau na máquina aqui?
Vamos seguir aí, que hoje a gente tem um convidado muito especial. Estou animadíssima aqui para conversar com ele, gente. Sou super fã. Pessoal, acho que vai curtir esse bate-papo também.
Tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Ele que... Atenção. Ah, olha que chegou aí. Olha só, ele viu a Winnie. Ele não estava assim, ele viu a Winnie, né? E ele ficou a caráter também.
Estamos aqui.
Bruno Lacerda, seja muito bem-vindo ao EBBcast, incrível sua participação aqui com a gente. Você já participou da nossa maratona, que aliás é conteúdo exclusivo para quem está lá na nossa comunidade. Tem lá a palestra de storytelling do Bruno, mas enfim. Bruno, como é tradição aqui na EBBcast, eu não apresento, não falo currículo, nada. A gente fala o seguinte, é Bruno por Bruno. Conta de você, de onde você vem, o que você faz, time você torce, o que você gosta de comer, né? De onde surgiu essa fantasia de unicórnio. Bola contigo, seja muito bem-vindo. Caramba.
O time é meio... É gatilho para mim, então eu prefiro pular essa parte, mas o resto é tranquilo falar. Para você que está só ouvindo a gente, eu também vim de unicórnio, então corre lá no YouTube para assistir, porque vai ser muito melhor. Como a Ine deixou a bola quicando aí, eu falei, já que a gente vai falar mal de empresa unicórnio, eu vou botar aqui minha roupinha também e me vestir como... Então, Bruno por Bruno, eu sou um redator órfão de comercial de cerveja, significa que eu resolvi ser redator na época que a Brahma anunciava lá a cervejinha dela com o Siri mostrando a bunda, e aí eu achei, pô, eu quero ser a pessoa que senta numa sala com um monte de gente engravatada e fala para eles, eu vou vender seu produto com o Siri que mostra a bunda, cara. Eu achava maravilhoso. Naquela época a gente estava no auge da banheira do Gugu, né? Então, pô, era ótimo esse tipo de baixaria na televisão brasileira. E aí eu fui, achei que meu sonho era trabalhar em agência, até que eu trabalhei em agência, e aí foi uma dor, foi um sofrimento. Eu falei, ah, quero um contato direto com o cliente final, eu fui trabalhar com games, foi outra dor, porque embora eu adore jogar, eu não gosto das pessoas que jogam, então o público gamer era muito difícil. Aí eu fui para a Globo, porque a Globo é aquilo, né? Você protesta quando está na rua, mas quando eles te oferecem uma CLT, você vai. Fui trabalhar com educação, outro banho de água fria, porque o pessoal de educação olha para o aluno como se ele fosse uma cifra ao invés de um potencial para mudar o mundo. E aí eu falei, ah, estou tão desiludido, cara. Eu vou para um lugar que, quando o país está bem, o lugar está bem. Quando o país está mal, o lugar está bem também. Eu fui trabalhar em banco, né? Porque, né, era a saída mais segura naquele momento. Trabalhei em um banco, depois fui para o outro. E aí agora, nesse momento, eu estou com um selinho verde lá do LinkedIn do Hulk e do OpenSwork.
Maravilhoso. Eu brinco, só um parênteses antes de começar o bate-papo, que eu também trabalhei em banco para ter certeza que nunca mais ia trabalhar em banco, né? Eu, como bom publicitário, também já tive meu pedágio no mercado aí. Mas enfim, Suzy, bola com você. Primeira pergunta.
Mas antes da pergunta, deixa eu só falar aqui. Obrigada aí por ter topado o nosso convite. É legal conversar com pessoas de verdade. Acho que falta isso, né? E você tem essa autenticidade na tua forma de compartilhar conteúdo, na tua escrita. Traz uma maneira inovadora também ali, né? Até mesmo para o LinkedIn, que acho que antes a gente não estava acostumado com o formato de imagem. Era muito mais texto e autopromoção, mas não, tem ali as provocações para o mercado. Então, obrigada mais uma vez por ter topado o conversar, né, com o Employer Branding Brasil, com a comunidade, e por ser de verdade também. Acho que falta isso, falta essa autenticidade, bora puxar isso.
Não, esse ponto é muito bom, porque alguém me falou esses dias, eu não lembro quem foi, mas foi uma definição muito boa de... A gente tem tanta gente mentindo pra gente hoje, diariamente, que qualquer pessoa que fale o mínimo de verdade já é, meu Deus, olha isso. Então, eu acho que foi muito isso que aconteceu, sabe? Você fala ali uma coisinha ou outra, e fala, caraca, ele tá sendo sincero numa plataforma que ninguém é sincero. E aí, acho que foi o que deu.
Isso aí, adoro o bom humor do Bruno, sempre tem ali posts super bacanas, né? Eu acho que é impossível ver os posts dele e não se identificar com alguma coisa, né? Ou algum passado que você já teve, mesmo que você não esteja vivendo isso atualmente, mas é impossível não dar uma risadinha ali quando você vê o post, né? Aquela risadinha, né, que você fala, putz, é verdade, né? Aquela risadinha que realmente, né, cutuca ali a gente. E é um barato, né? Ver esse crescimento aí do Bruno também no LinkedIn, foi super... super bacana, né? E até pegando esse gancho, né? Ah, primeiro eu queria dar um recado aqui, porque, na verdade, vocês falaram de bancos aí, eu nunca trabalhei em bancos, né? Mas já fica a dica aqui, né? Porque vocês dois falaram que proposta de banco não está muito boa aí. Então, bancos, caprichem nos EVPs e caprichem aí de mostrar para o mercado porque é que as pessoas têm que trabalhar com vocês, hein? E pensem na experiência do colaborador, lembrando, né? O EVP, né? A nossa Employee Value Proposition não é para inventar coisa aí, não para fazer propaganda, mas é para você refletir aquilo que você faz dentro de casa.
Só um parênteses, não vou perder cliente em negócios, eu tenho vários clientes bancos, tá? Que são muito legais e tal, só que não é para mim, né? Acho que a definição, até quando a gente fala de EB, o que conversa, o que combina comigo. Eu trabalhei num banco de câmbio, enfim, faz tempo, foi uma experiência legal, não. A experiência de banco não foi ruim, mas na época que tinha a propaganda do Siri com a bundinha, como o Bruno comentou e tal, imagina, eu usava óculos, não tinha nem operado a vista, já era bem mais novo, eu publicitário, né, enfim, vocês me conhecem já há bastante tempo, de terno e gravata. Eu lembro que o auge em 2006 para 2007 foi sexta-feira, tinha até, eu cuidava da intranet, meus primeiros contatos aí com RH, comunicação interna, tinha um bannerzinho que assim, às sextas-feiras agora a gente pendura gravata, tipo, ou seja, eu podia ir de social, que é o social hoje tradicional do Faria Limer, era o sexta-feira off, isso depois de um ano e pouco que eu estava no banco. Então, isso que eu falo, não é que não combina comigo, mas entre outras coisas, tá? Pelo amor de Deus, meus clientes maravilhosos, amo vocês. Beijo.
Não, mas deve ter coisa legal aí para mostrar, né? Então aproveitem e mostrem as coisas de uma forma bacana aí para o mercado também, né? Mas falando dessa coisa de criação de conteúdo, conteúdo dá um trabalho desgraçado para criar, né? A gente que cria conteúdo de alguma forma sabe o quanto isso é complicado, né? E bastante tempo você já vem produzindo isso, e eu acho que, Bruno, você tem feito isso, né? E dá para ver a evolução no teu conteúdo, isso que é muito legal também, né? De uma forma autêntica, e você foi melhorando a contextualização, você foi fazendo ganchos com o visual, né? Então você foi trabalhando muitas coisas juntas, né? É, inclusive hoje aí acho que super reconhecido, merecidamente, né? Você está aí como LinkedIn Top Voice Next Generation, né? Que eles inauguraram aí essa nova categoria recentemente, nada mais justo do que você estar nela, né? Mas conta um pouco pra gente, como é que foi essa produção de conteúdo? Por que você resolveu produzir conteúdo e como é que foi esse trabalho até agora?
Cara, o trabalho começou da mesma forma que ele está hoje, comigo desempregado. É, então, lá em fevereiro do ano passado, eu tinha muita coisa que eu queria falar no LinkedIn, mas a gente normalmente não fala com medo do RH, né? Só que aí chegou um momento que eu já estava no olho da rua, eu falei, ah, cara, quer saber? Não tenho mais nada a perder, vou começar a fazer uma coisinha ou outra aqui, botar uns memes, fazer umas zoeiras aqui com coisas que a gente está vendo. E naquele momento, eu acho que as coisas mudaram bastante lá para cá, mas naquele momento, as pessoas não estavam fazendo isso no LinkedIn, sabe? Então, você entrava no LinkedIn, estava todo mundo elogiando todas as empresas, e aí você entrava no Glassdoor, já não era tão bem assim, aí você entrava no Twitter, era completamente diferente do LinkedIn. Eu falei, cara, não adianta a gente ficar reclamando longe do patrão, não adianta a gente ficar falando que as coisas estão ruins num lugar que a galera não vai ver. Então, acho que a gente contribuiu muito para esse delírio dos CEOs aí de que são salvadores, sabe? Essa coisa de todo mundo achar que é herói, todo mundo achar que está fazendo uma caridade dando um emprego para alguém. É, então, começou meio que assim, querendo botar um monte de coisa para fora. É, deu certo naquele primeiro momento, as pessoas, ah, é legal, divertido. É, e as coisas mudaram um pouco de lá para cá, né? Porque começou de uma forma muito descompromissada. Começou tipo, cara, eu quero falar algumas coisas aqui, não sei como é que vai ser a aceitação, talvez seja boa, talvez seja ruim. É, mas vamos ver, vamos falar algumas coisas que estão aqui entaladas na garganta. É, e aí eu fui vendo que o vespeiro que eu mexi era um pouco maior do que eu imaginava. Então eu fui vendo muita gente se identificar, eu fui vendo muita gente que não curtia o post, mas me mandava mensagem falando, cara, eu acho incrível o que você faz, só que eu tenho medo do meu chefe ver. É, então quando você vai vendo essas coisas, o seu processo criativo ele vai mudando, porque você vai ganhando um pouco mais de responsabilidade, né? Você precisa de mais responsabilidade, porque você sabe que, cara, o que eu estou fazendo já está ficando uma coisa importante, sabe? Não é mais um moleque fazendo meme e falando besteira ali. É uma coisa que, pô, talvez venha mudar o mercado, a gente não sabe. Talvez a gente, as pessoas da lista ali do Next Gen consigam fazer uma diferença no futuro, nas próximas gerações. Talvez não, talvez eu esteja sendo só idealista mesmo. É, mas você tem uma responsabilidade, sabe? Então, acaba que vai mudando um pouco. Você não pode só causar uma treta só porque você acha. Então, você tem que pensar muito bem. Então, lá atrás, quando eu comecei, por exemplo, eu culpava muito o RH por tudo. Eu culpava muito o recrutador. É, eu fazia muita coisa falando, não, é o recrutador que não sei o quê, é o recrutador que não sei o quê. E, cara, no final das contas, o recrutador é só uma pessoa que está tentando ganhar a vida ali, que nem a gente, sabe? É, então, eu comecei a entender que, cara, não adianta eu ficar batendo de frente com essas pessoas, não adianta eu ficar discutindo com a galera que vem nos meus comentários defender o patrão. A minha briga não é com essa galera, a minha briga é com o pessoal lá de cima, sabe? A minha briga não é com um cara que, pô, tem um Celta e é contra a taxação de grande fortuna, sabe? Eu tenho só pena do cara, o meu negócio é com 1%, é falar do 1%. É, então, foi meio que mudando e foi ficando um pouco mais, não vou dizer leve, mas eu fui tentando maneirar um pouco as coisas que eu fazia e falava. É, não deu certo, porque tem hora que não dá, tem hora que o sangue sobe, tem hora que alguém comenta um negócio, eu vou lá e, ah, cara, não dá, essa aí não vai dar para deixar passar. Mas, no geral, eu tento ver por esse lado, sabe? Tanto que agora eu fiz um post aí, logo depois da premiação, falando para a galera, ó, muito obrigado por tudo isso, mas não recomendo fazer o que eu fiz, porque muitas portas vão fechar, sabe? É, quando você expõe o que você pensa ali em rede social, no primeiro momento eu achei que era um filtro para mim, eu achei que tipo assim, ah não, se o que eu estou falando não agrada uma empresa, não é uma empresa que eu quero trabalhar, só que chegou num momento em que o que eu falo desagrada 99% das empresas e o 1% não está contratando, então é perigoso, sabe? Eu não vou dizer que é uma coisa que você pode fazer e está tudo certo.
Tenha cuidado ao fazer, né? Eu ia aproveitar e perguntar nesse caso, né? Porque tem sempre um risco muito grande no tipo de produção de conteúdo que você faz, né, Bruno? Teve alguma enrascada, assim, alguma coisa que você falou, caramba, me arrependi de ter postado isso totalmente, que você mudou de ideia, o que te causou uma grande confusão com a postagem que você fez?
Cara, grande confusão não. É, nunca chegaram e falaram, ah, não sei o quê. Tem algumas coisas que eu acho que contribuíram aí para o desligamentos recentes e tudo mais, mas nada comprovado também. Não foi uma coisa, chegaram lá e falaram, ó, por causa desse post aqui a gente está te mandando embora. É, mas eu nunca tive essa treta, porque assim, eu acho que quando você faz uma parada autêntica, a grande parada é você tem que bancar o que você está falando. Você falou uma coisa que muita gente discordou, cara, não vai se arrepender só porque as pessoas discordaram, vai lá e banca o que você está dizendo. Sabe? Se é uma parada que você realmente acredita, não vem falar que você está arrependido só porque deu problema. É, se você for se arrepender, se arrepende de verdade. Fala, não, realmente, eu não tinha pensado por esse lado e tal. É, que é essa questão do RH, que eu bati muito lá na frente, uma coisa que eu me arrependi. É, então, eu podia ter feito uma coisa um pouco mais genérica, ter batido de frente com essa instituição incorpórea que é a empresa, ao invés de atacar um profissional ou outro. É, mas nunca deu problema, não. Nunca deu treta, não. Eu acho que o grande lance é, eu faço sem nome aos bois. Então, assim, eu boto o negócio ali e, cara, quem vestia a carapuça, vestiu. E é muito engraçado, porque as pessoas não só vestem a carapuça, como elas vêm nos comentários reclamar. Tipo assim, ah, não, mas aqui na empresa não sei o que. Cara, eu nem falei da sua empresa, mas já que você falou, vamos conversar sobre isso. É, então, tem várias situações que founder, CEO, não sei o que, veio nos comentários, falou alguma besteira, aí eu respondi e a pessoa apagou. Do tipo assim, ah, não, peraí. Se ele respondeu e se as pessoas estão engajando com ele, eu vou tirar o meu da reta. É, então, é mais nessa linha, sabe?
Sabe uma coisa que eu fico, às vezes, preocupada? Que você deixa, né, de responder, né, para uma instituição, mas conforme você vai virando aí esse influenciador, eles esperam algo de você. Então, mas isso não anula que você vai se transformando, né? Então, o Bruno há 2 anos é diferente do Bruno de hoje, como você falou. Antes você batia muito mais no RH, hoje não mais. E talvez as pessoas que começaram a seguir você, sei lá, 2 anos atrás, esperam que você continue com o mesmo comportamento. E tá tudo bem mudar. Mas eu acho que vem uma cobrança também. Então, você deixa de responder para uma instituição, mas você tem uma cobrança, não deixa de ter uma cobrança também por parte desses seus seguidores. Não sei, dei uma viajada aqui, mas não sei se faz sentido, o que você entende sobre isso.
Não, faz sim. É, eu penso muito na galera que me mandou mensagem falando, cara, eu não posso curtir o que você posta, mas eu concordo. Todo post que eu faço, eu penso nisso, cara. É, quando eu penso assim, ah, não, vou parar, cansei desse negócio, já consegui o top voice, não tem mais o que falar, não tem mais o que fazer. Eu penso nessa galera, eu penso, cara, se eu parar de falar, talvez ninguém fale mais. Ou talvez quem fale lá na frente também perca o emprego e não vai conseguir nada. Então, eu tenho que aproveitar que eu tive vários privilégios na minha vida e consegui uma visibilidade boa para continuar botando o dedo nessas feridas, sabe? Não adianta nada você construir uma audiência e depois abandoná-la lá e não comprar as brigas que você mesmo levantou. É, então, eu penso bastante nisso, assim, de cara, tem que ter uma responsabilidade, sabe? Não é só chegar e parar, não quero mais, tudo mais. E sobre essa prestação de conta, teve um caso recente muito bom. Ninguém nunca tinha me falado isso. Então, eu achei de verdade, de coração, muito bom. Que eu estava num processo seletivo e aí, em determinado momento do processo seletivo, eu recebi uma resposta e falou, a gente não vai seguir com você, porque embora como pessoa física eu adore o que você posta, é perigoso para a nossa pessoa jurídica. E aí eles me mandaram um exemplo de um comentário que eu tinha feito num post atacando lá uma empresa e tudo mais. E, cara, de verdade, eu achei muito bom, porque você precisa de uma coragem para falar isso, né? Você precisa de culhão para chegar ali e falar, cara, a gente não vai te contratar porque a gente acha você perigoso para a empresa. A maioria das empresas em processo seletivo provavelmente passou dessa parte, viu alguma coisa e falou, não, vamos trazer ele não. E aí me deu alguma desculpa do tipo, ah, não, você não é o perfil cultural que a gente está buscando aqui na empresa. Então, pô, eu gosto dessa sinceridade, chegar e falar, cara, acho que tá certo, acho que tá errado. E uma coisa que mudou também de lá para cá, quando eu comecei, eu lembro que lá quando eu comecei, eu tinha botado ali na descrição que eu escrevia na empresa tal e falava a verdade no LinkedIn. E aí depois de muito tempo, com algumas pessoas, a primeira métrica de sucesso é hater, né? Então, a partir do momento que você tem hater, você tem total consciência de que você chegou em algum lugar. Começaram a surgir umas pessoas e discordar e tal, e aí eu fiquei pensando, cara, eu não posso falar que o que eu estou dizendo é verdade, porque é a minha verdade, não é a verdade da pessoa. O que eu acho é completamente diferente do que você acha. Então, é até arrogante você dizer que eu estou falando verdade do LinkedIn. Aí eu mudei para falar o que eu penso, porque assim, pode estar errado? Pode estar errado, mas cara, eu tenho muita convicção se eu estou botando na rede social, sabe?
E você tem, obviamente, o respaldo de milhares de pessoas e comentários e tal que, obviamente, concordam, fora as que mandam inbox, né? eu não sou tão polêmico assim, digamos assim, até sou bem-humorado, mas um LinkedIn um pouco menos, né? Mas eu também escrevo algumas verdades. Okay.
É um pouco polêmico, sim.
Não, menos divertido. Sou polêmico, mas menos divertido, digamos assim. No meu dia a dia até sou, né? Mas lá eu não sou tão sarcástico como o Bruno é, por exemplo. Mas eu também falo verdades. E o que o Bruno falou exatamente, né? A gente tem haters, o que é legal, né? Por um lado é bom e filtra. Por outro lado, a gente vai ganhando pessoas, né? Virei influenciador dentro do RH, mesmo sendo publicitário, e criticando muitas vezes os processos, as políticas, as decisões, né? Acho que estamos muito alinhados. E parte disso, que até emendando uma pergunta aqui, a gente, quando fundou o Employer Branding Brasil há 3 anos e meio, ou seja, já temos uma vida longa aí também, a gente sempre falou, nós não somos donos da verdade, mas a gente trabalha com isso e a gente acredita muito que Employer Branding não é a piscina de bolinha, não é o escorregador, né? Tomar cerveja nas 4 da tarde, aquela coisa toda. Precisou vir uma pandemia para pessoas trabalharem em casa, entender que o escritório físico realmente e todo aquele oba-oba não fazia sentido, não era isso o grande diferencial, ou para quem pautava o diferencial da marca empregadora naquilo, acabou, né, basicamente. E eu já via que você faz vários posts também muito, como eu falei, mais humorado, mas também criticando exatamente esse tipo de coisa. E aí eu queria, enfim, te ouvir um pouco nesse oba-oba de mercado, né? Tem gente que ainda fica chateado, porque parece que, é igual você falou, né? Parece que a gente está criticando o trabalho dessas pessoas, né? Ah, mas eu me dediquei muito para fazer um kit onboard, agora tem uma verba para fazer um kit onboard. Tipo, legal, mas ninguém vai escolher essa empresa para trabalhar porque você dá uma caneca ou um lápis colorido, enfim. Então, eu queria te ouvir um pouco nessa, né? De novo, a gente está muito alinhado nesse sentido aí. Conta um pouco aí da sua percepção desse oba-oba.
Cara, esse é um ponto bem polêmico. Então, se a galera não desligar depois dessa pergunta, o podcast, vocês sabem que a gente pode ir longe. Cara, eu já acreditei muito no oba-oba. É, eu lembro que a primeira vez que eu trabalhei numa empresa que tinha escorrega, eu falei, caraca, é uma empresa que tem escorrega, que parada maravilhosa. E depois de um tempo, você vai vendo que todas essas coisas, essas enfeitadas que as pessoas dão, na minha opinião, não estou falando que é verdade, não, mas na minha opinião, são uma forma que a empresa encontra de te incentivar, às vezes, a fazer uma hora extra não remunerada porque você quer. Porque se eu te convenço a ficar um pouco mais tarde, porque vai ter pizza, e aí você come a pizza e de repente volta para sua baia para trabalhar um pouquinho mais e tudo mais, se você está fazendo essa hora extra porque você quer, eu não tenho nada com isso, porque eu não te pedi. Em momento nenhum você vai achar um comunicado aí que você possa levar na justiça trabalhista e a gente quer que você faça aí hora extra. Não, você ficou porque você queria pizza, por acaso você sentou na sua mesa, por acaso seu computador ligou e por acaso você começou a digitar um monte de coisa. É, então, cara, eu vejo todo esse enfeite aí como uma forma de, olha só, salário a gente não tem, mas a gente tem aqui essa piscina de bolinha, a gente tem aqui essa geladeira com cerveja, que você só pode tomar na sexta, mas ela tá ali te olhando. É, então, eu enxergo essas firulas hoje assim. É óbvio que chega um momento na carreira que o salário emocional, né, como a gente resolveu chamar, é importante, mas eu acho que esse momento é quando todos os boletos estão pagos e a sua vida está garantida. É quando você chega num momento em que o dinheiro já não é mais um problema, outras coisas são um problema, e aí sim você pode olhar para essas coisas. Você não pode pensar em salário emocional se você está ganhando um salário mínimo, que não compra nada hoje em dia. Então, tipo, eu não preciso de um escorrega, eu preciso de dinheiro para botar um escorrega na minha casa. Eu não preciso de uma cerveja, uma geladeira com cerveja, eu preciso de dinheiro suficiente para comprar a geladeira e botar em casa. É, então, não é que eu odeie a ideia do salário emocional, eu só odeio como ela é hoje. Como esse tapa-buraco aí de, não tem isso, mas tem isso aqui.
É, e o que você falou da pizza, de ficar... Eu também já naquela época, 2018, 2019, eu já falava que assim, se a empresa te dá um lugarzinho bacana para dormir, é porque ela quer que você durma lá, né? Exatamente, para ficar produzindo mais, para trabalhar mais, mas pelo menos você ter lá um cafofinho gostosinho, né? Enfim,
é isso. E isso quando a sala de descompressão não é do lado da sala da diretoria. E aí, quem que vai? Quem que vai entrar ali? Não é ninguém.
Enfim, várias histórias legais, enfim, que eu já ouvi do mercado, mas é curioso. E aí, só para ainda nesse gancho, né, que algum dos seus posts recentes fala muito sobre, pô, vaga legal, não sei o que, salário competitivo, né, salário a combinar, e aí, enfim, eu queria que você comentasse um pouco da sua visão sobre não falar do salário ou falar de maneira, né, meio aleatória ou meio aberta aí do salário. Conta um pouco da tua visão, porque eu acho que ela é importante, porque, assim, são provocações... com um bom humor, mas que a gente também do nosso lado, até no nosso curso a gente fala, né, muitas vezes, tipo, olha, se você puder colocar o salário, tá, lógico, a gente entende que tem, às vezes, estratégia, você não pode abrir por causa do mercado, por causa de uma reposição de vaga, alguma coisa, tem alguns empecilhos, digamos assim, mas de maneira geral, acho que dá para ser mais clara essa relação, né, você fala muito disso, então eu queria te ouvir aí, com e sem humor, hein.
Não, mas só antes do Bruno falar, tem gente que não põe não só na vaga, mas tem gente que empresa que faz o candidato passar pelo processo seletivo inteiro e não conta o salário para ele, gente. Você fica, né? Como é que aquele candidato ali vai poder analisar de verdade aquele processo, né, gente? Acho que tudo tem um limite, né? Você tem que aceitar a primeira oferta. Já vi muita empresa fazendo isso, principalmente unicórnios aí, viu? Que fazem isso, né? Leva a pessoa até o final do processo seletivo e não fala o salário. Você tem que ir lá pelo propósito.
Cara, é complexo. Se fosse realmente uma questão de estratégia, tipo, ah, meu concorrente não pode saber, todas as empresas do Brasil já tinham feito um abaixo-assinado para tirar o Glassdoor daqui. Porque o salário está lá, está revelado. E ninguém... Eu nunca vi uma empresa reclamando do Glassdoor. Tipo, ah, não, tem que tirar esse do ar, não sei o quê. Então, cara, essa desculpa não cola. Outro dia eu fiz um post falando sobre isso. Porque eu acho muito errado. Você não dá nem uma faixa salarial, sabe? Não é... Eu não preciso saber o valor fechado, cara. Se você não quer dar o valor fechado, beleza. Mas pelo menos uma faixa, para eu saber se eu vou preencher essas 8 etapas aqui do processo seletivo, ou se eu não quero, ou se eu já vou para outra coisa. E aí, de novo, vieram alguns profissionais do RH discordando, e teve uma pessoa que falou que tentou explicar um pouco da estratégia, falou, ah, a gente não pode, porque às vezes o orçamento da vaga vai de 80% até 120%, e a pessoa entra com um salário que às vezes é maior do que uma outra pessoa que está na mesma posição. E aí eu falei, cara, então... Você não pode revelar o salário porque você não quer que as pessoas aí dentro saibam que recebem menos que a outra pessoa que faz a mesma coisa? Tipo, de verdade. Porque o meu problema, cara, não é que a pessoa fale, ah, na minha empresa é assim, não tem como mudar. Eu entendo. Cara, óbvio, eu não vou falar para você, pede demissão, então. Não, todo mundo precisa pagar o boleto. O meu problema é quando a pessoa defende a parada. É tipo assim, ah, na empresa é assim e eu acho certo. Cara, não é certo. Pelo amor de Deus, não é certo. Você também é um trabalhador que nem a gente. Você não pode achar que isso está legal, cara. Você não pode achar que isso está maneiro. Você não pode achar que é assim que as coisas têm que ser. Então, pô, essas coisas que vão me minando, sabe? De novo, não é com essa galera que eu quero brigar. Não é com essa galera que eu quero bater. E eu tenho certeza que essas pessoas não têm poder de decisão. Então, não adianta eu ficar discutindo com ela. Eu sei que essa é a opinião sua. Eu não concordo, mas, cara, eu não vou discutir. Não vou tentar te convencer. Porque se eu te convencer, talvez você fique mais triste com o seu trabalho. Fazer com que as pessoas acordem dessa grande matrix que a gente vive, tem disso, né? Tipo, cara, eu não quero que você desperte, porque aí você vai ver que você está muito infeliz no seu trabalho. Então, continue aí achando que você está amando, continue aí vestindo a camisa da empresa por um salário mínimo. Se está te fazendo feliz, não sou eu que vou te falar que está errado.
E só a título de curiosidade, Winnie, antes que você entre, estamos agora em março de 2022, não, desculpa, fevereiro de 2022. A partir de maio deste ano, porque as pessoas podem ver isso mais para frente, Nova York aprovou uma lei, né, que uma boa parte das vagas, quando forem anunciadas, tem que ter um salário para trazer transparência, trazer equidade, uma série de coisas. Eu tenho um link, lá até postei faz um período, que eu falo, faço provocações também nesse sentido, só que eu trago exemplos onde já está acontecendo, no futuro já, né, então não sei quando você vai assistir ou ouvir esse podcast, então procure sobre a informação de Nova York de maio de 2022.
Winnie, cara, como você... uma curiosidade antes de você falar. É porque a gente brinca às vezes, né? Pô, a vaga deve ser para a CIA, né? Porque nem revela salário. A CIA, quando ela anuncia uma vaga, ela bota salário. Só queria deixar esse parênteses aqui. Então, pode seguir.
Eu ia comentar, falar justamente sobre essa notícia. E aí, a título de curiosidade, eu fui entrar em alguns sites aqui para ver como que eles estavam divulgando as vagas, se eles já tinham feito essas adaptações ou não. E tem empresas que contratam, né, para os Estados Unidos como um todo. Então, a pessoa pode trabalhar em diferentes unidades. Aí, eles estão colocando como observação, ah, se você é do estado X, entre em contato com a gente para saber a faixa salarial. Então, eles não estão expondo o valor, mas para alguns estados específicos, né, que tem a lei ali, você manda um e-mail e daí a área de RH, de recrutamento, passa um pouquinho mais dessas informações, desses detalhes. Algumas das estratégias aí para que vocês fiquem sabendo o que o mercado está fazendo.
Mas tem um porquê, tá, Winnie? Eu sei porque é por causa dos gringos aí que eu trabalho. Porque a galera que trabalhava em São Francisco, Nova York, ganhando uma grana compatível, elas voltaram para o countryside, voltaram para o interior dos Estados Unidos, com o salário de Nova York e de São Francisco. E aí falou assim, então, pessoal, volta para o escritório. Não, não, não. Já estou vivendo como rei aqui. Meu salário vale 2-3 vezes mais no Kentucky, sei lá onde a pessoa voltou para as raízes. Então, acho que parte desse desafio, né, das empresas dos Estados Unidos é isso.
Cara, mas... e vamos combinar uma coisa. Isso é exatamente o preço por inbox. Quanto é? Ah, vem um inbox. Ai, é uma prática proibida. Então, como é que isso é proibido e você escondeu o salário, não é, cara?
Porra. E daí entra até questões de diversidade aqui, né? Então, que, tá, historicamente, mulheres não sabem negociar tão bem quanto os homens. Então, você não, assim, equilibrar essa conta vai ser muito difícil, vai demorar anos ainda, né? Então, se eu não sei me vender tão bem, vou aceitar ali o primeiro valor que me oferecem. Sendo que os homens já conseguem negociar muito melhor isso. Então, tem várias questões aí, né, para serem debatidas. E, bom, vamos lá. Bruno, quando a gente fala também sobre employer branding, a gente vê algumas empresas surfando meio que uma onda, né? Então, tá todo mundo falando sobre diversidade, tá todo mundo falando sobre, né, ser uma empresa cool. Eu vou falar que eu sou essa empresa também. E aí você vê empresas se vendendo com uma realidade que elas não conseguem entregar. Ou até mesmo vendo, né, aí as empresas mais tradicionais, como o banco que a gente falou no começo, tentando seguir essa onda também, só que não conversa, né? São realidades totalmente diferentes. E aí eu queria um pouquinho da sua opinião, como que você enxerga isso, se você vê empresas realizando esse movimento no LinkedIn, nos comentários ali dos posts que você realiza também. Então, nossa, entrei numa empresa que se vendia dessa forma e, na verdade, é totalmente diferente da a realidade, o dia a dia. E, né, quais são os prejuízos que isso vai acarretar para quem aceitou a oportunidade e até mesmo para a empresa?
Cara, tem umas empresas que são top billboard lá no meu inbox, né? Que é, sempre vem alguém daquela empresa reclamar e falar, pô, aqui tá muito ruim, é exatamente como você posta, não sei o quê. Com essa relação de, tipo, a empresa fala uma coisa, não acredita. Cara, de verdade, é porque eu tenho muita dificuldade em acreditar que a galera mente. Porque você vê o fundador falando sobre a própria empresa, o cara te passa uma segurança que eu tenho certeza que eles acreditam que é assim. Eu tenho certeza que a maioria acredita que está te fazendo um favor ali em te dar um emprego e que as coisas são realmente maravilhosas e que todo mundo realmente ama. Sonho da vida de todo mundo sempre foi vir para a minha empresa trabalhar com SEO. Tenho certeza. Esquece unicórnio. Esquece ir para Hogwarts. As pessoas sonham com a minha empresa e com SEO, não sei o quê. Então, eu acho que... Eu não sei de onde veio esse movimento, é uma coisa que eu preciso muito estudar para descobrir onde foi a origem, onde é que a gente errou, mas eu vejo que a maioria dos executivos hoje, eles acreditam nisso, sabe? Não é que eles estão mentindo, não é que eles estão chegando e falando para as pessoas, ah, vem para minha empresa que é maravilhoso, e aí quando ele vira, o narrador fala, mas ele sabia que não era. Eu acho que a galera de verdade acredita, porque é um discurso muito, muito elaborado e passa uma segurança muito grande. Então, eu não acho que seja da boca para fora, sabe? Isso é muito preocupante, isso é muito assustador, porque o cara está tão desconexo do que eu gosto de chamar de chão de fábrica, né? Do dia a dia da galera e de como é que as coisas estão rolando, que ele acha que é tudo maravilhoso, que ele acha que as pessoas amam e que não sei o quê. O melhor exemplo que eu já vi disso foi uma empresa que eu trabalhei, que eles tinham... um feedback, né? As pessoas podiam deixar um bilhete numa caixinha de forma anônima. E, cara, reunião com a diretoria, todo mundo, ah, não, tá tudo bem, tá todo mundo tranquilo. Você abria a caixa, era tipo a caixa de Pandora. Galera falando umas paradas pesadíssimas, assim, sobre a empresa. E aí, quando a gente abriu a caixa, qual foi a ordem? Não, esquece essa caixa, isso aí não tá dando certo. Então, assim, se você quer de verdade saber como tá o clima da sua empresa, e as pessoas estão achando, você pode ou entrar no Glassdoor e ver as avaliações anônimas, você pode fazer uma caixa dessa, mas aí você tem que garantir que vai ser anônimo, não é? Tipo, ah, não, isso aqui, quem foi que fez isso aqui? Vamos descobrir, vamos passar o pente fino aí. A título de curiosidade, se você acha tudo bem na sua empresa, faz esse teste, faz essa pesquisa interna de clima, sem compromisso, assim, só fala, galera, o que vocês acham disso? Aí bota um form no Google anônimo ou qualquer coisa assim, e aí você vê, de repente aí você toma um choque de realidade. Porque chega gente nos comentários do meu post, por exemplo, falando, ah, não, mas aqui na empresa não é assim. E aí eu fico, cara, a sua empresa é essa? Já recebi mensagem de gente daí. Então é complicado, né? É bem complicado.
Deixa eu só pegar um gancho aqui, Suzy, antes de você fazer a próxima. Que no mundo publicitário tem uma planilha de lista, né? Não tem uma planilha que circula, né, na internet, não sei se todo mundo conhece, mas eu nem sei como é que chama a planilha, um blacklist, enfim, que era quase que um Glassdoor dark side aí com as verdades do mundo publicitário. Como você falou que você recebe um monte de inbox, acho que você podia criar uma sua, né, do Bruno Lacerda, enfim, né, com a vida por trás aí do inbox, alguma coisa do tipo, né? Brincadeiras à parte, você já viu algumas coisas bizarras lá nessa planilha? Enfim, acho que fica até título de curiosidade para quem é do mercado publicitário, marketing, tem umas coisas, no mínimo...
Cara, tem uma coisa que eu não entendo, que é por que essa planilha some toda vez. A gente já deve estar o quê? Na oitava versão dela. E aí você entra falando, não, vamos ver se a empresa tal mudou. Não mudou. É o mesmo feedback. Parece que a pessoa copiou o comentário que ela deixou há 5 anos atrás e botou ali de novo. Então, é complicado, porque eu nunca... Eu queria muito montar uma iniciativa dessa, só que, infelizmente, meus advogados estão de férias. Então, eu não estou lidando muito com processos agora. Mas a gente tem um gradador, né? Eu já vi muita coisa divertida do tipo campanha interna de entre no Glassdoor, elogie a nossa empresa e ganhe um voucher do iFood. Já vi rolando, já vi acontecendo. E, cara, complicado, né? Muito complicado. Você pedir para as pessoas elogiarem uma empresa numa parada anônima. Não sei, eu queria que mais coisas assim surgissem, sabe? E eu estou vendo que aos poucos as coisas estão mudando. Aos poucos tem mais gente reclamando no LinkedIn. A galera... Tá um pouco mais consciente e falando umas coisas que, sei lá, 2, 3, 4 anos atrás seriam impensáveis. Se você visse um post, você ia até denunciar, porque está ferindo as diretrizes da rede social. Mas aos poucos as pessoas estão acordando, né? Acho que é um movimento natural, assim. Uma hora você tem que ver, você tem que falar, cara, não aguento mais reclamar só na rede social do lado, tem que falar aqui. Então, acho que... Eu sou muito otimista nesse ponto, cara. Eu realmente acho que as coisas vão conseguir mudar em algum momento.
Eu particularmente sou bem otimista também nesse cenário, viu? E eu acho que quando você fala, você dá uma oportunidade, né, dessa empresa conseguir visualizar aquela informação, conseguir mudar aquilo, né? Eu acho que tem uma boa chance de mudar aí a mentalidade da galera que está em cima, né, e que tem chances de fazer as mudanças em processos e necessárias aí para transformar o mercado de trabalho num lugar melhor. Eu sou muito feliz com o que eu trabalho, assim, eu gosto muito do que eu trabalho. Então, eu acho que, assim, para mim, eu acredito que todo mundo pode ser feliz também nesse trabalho, né? Tem coisas que são boas? Tem coisas que são ruins? Tem. Mas eu gosto do que eu faço muito, né? E eu acho que todo mundo tem essa possibilidade se tiver numa empresa bacana, né? Eu acho que tem que ter essa abertura aí de liderança, e até fica aí, né, pro pessoal de recursos humanos e etc. Como é que a gente vai lidar, né, com essas reclamações daqui para frente? O que você vai fazer? À medida que o pessoal começar a reclamar no LinkedIn, o que você vai fazer? Vai colocar todo mundo para fora? Vai demitir todo mundo? Ou vai tratar aquilo dentro de casa, né? Porque quanto mais isso também se torna algo positivo e algo, né, você pode fazer essa reclamação de alguma maneira porque tá mais, né, o mercado tá mais proposto, né, para absorver isso, também faz com que você repense esses processos internos, né? Como é que eu vou fazer com toda essa galera reclamando lá fora? Se tá reclamando, alguma coisa tá errada aqui dentro. Então, se tá errada aqui dentro, eu preciso mudar isso dentro de casa, né? Não vai dar para demitir todo mundo daqui a pouco, não. Já tem bastante gente aí falando algumas verdades importantes no LinkedIn. Isso é muito legal, né?
Uma coisa que eu penso é uma questão mais filosófica. Lá atrás, quando eu comecei, eu falei, cara, eu quero usar humor, porque é uma coisa... Eu já trabalhei com meme, já trabalhei com isso e tal. Mas eu gosto muito do humor, cara, porque o humor, ele te faz enxergar uma parada com menos resistência, sabe? Então, às vezes, você vê um meme, você dá risada, tipo, ah, muito bom. E aí você para, nossa, mas peraí, ele tá falando a verdade. É realmente assim. Então, eu adotei isso muito com esse pensamento de, cara, eu quero que as pessoas se divirtam no primeiro momento, mas depois elas reflitam. E eu recebo muita mensagem nesse sentido, né? A galera falando, cara, eu nunca tinha pensado do jeito que você está falando, mas faz muito sentido, não sei o quê. E é muito legal, sabe? É muito bom quando você recebe uma mensagem dessa. E um outro ponto que é, eu fico pensando muito nisso, eu falo, cara, não é possível que você olhe ali um post que, pô, tem um alcance legal, tem muita gente comentando que concorda, muita gente no mesmo lado, e você fala, não, essas 2, 3, 4 mil pessoas estão erradas, certo estou eu, e a pessoa nem para e pensa, não, peraí, deixa eu pensar, por que isso está me irritando? Isso está me irritando porque é algo que eu identifiquei, eu vesti essa carapuça, se eu vesti, será que não dá para mudar? Será que realmente o que eu estou achando, o que eu acredito é o certo? Está faltando esse senso crítico, sabe? As pessoas só vêm e embatem de novo, e batem de frente, falam, ó, tá errado, aqui é assim e o nosso jeito tá certo. Cara, tá bom. Se é o que você acha, beleza. Uma pena pela sua empresa, mas...
É uma oportunidade de mudança, né? Você pode ver o copo aí meio cheio, meio vazio, né? Dá para você sofrer ali um pouco com aquela crítica, mas também dá para você reformular muita coisa que tem dentro de casa, que muitas vezes não, as pesquisas internas, né? Como você falou, ou própria, né, falta de segurança psicológica dentro da empresa, não consegue traduzir a realidade do que é colocado para fora, né? Então, acho que tem uma boa chance aí da gente olhar para essas histórias com carinho, né? E tratar aí mudanças que realmente façam sentido organizacionalmente e que possa ter uma melhor experiência para os colaboradores aí, realmente. E acho que você falou uma coisa bem legal, né? Quando você fala de contar histórias, né? Que você começou com essa questão dos memes, os seus memes, eles contam ali uma história, agora você começou a aumentar um pouco essas histórias também, né? Através do visual ali, né? Ajudando as pessoas também de uma maneira até bem didática, né? Como é que é o seu pensamento e a tua reflexão sobre determinados temas ali, né? Então, seus posts geralmente têm ali 4 ou 5 quadros, né? Que vai ajudando a pessoa a entrar realmente na sua ideia, e isso é super legal, né? E a gente sempre fala, né? Você até participou da nossa maratona também, né, que storytelling, ele é fundamental, essa questão de contar histórias é muito importante quando a gente fala em marca empregadora, né, sejam essas histórias contadas por você, né, empresa, ou seja, uma história contada pelo seu colaborador, que nem sempre é a mesma, né, e aí é que tá o problema a grande questão, né, quando uma empresa conta uma história e o colaborador vai lá no LinkedIn e conta uma outra completamente diferente, né, então coisas que não condizem ali realmente com a realidade. Que recado que você deixaria aí para as empresas, né, quando elas usam esse storytelling, de que forma elas podem usar isso nessa contação de histórias de uma maneira positiva, né, e que realmente reflita a realidade? O que elas têm que tomar cuidado com isso, ou o que elas podem usar de todo o potencial desse storytelling?
Cara, quando eu estava lá na faculdade, lá em 2009, o termo do storytelling estava meio que caindo em desuso, porque estava surgindo o story doing e as pessoas estavam falando, ah, você tem que contar a história que a sua empresa de fato vive, tem que contar o que você faz e tudo mais. Então, começou a crescer essa coisa. E eu acho que, para mim, isso sempre foi o caminho. Para mim, sempre foi, cara, ao invés de falar uma coisa que você gostaria, ao invés de contar uma história bonita, sobre não sei o quê, fala como é de verdade, tipo... Abre o jogo, sabe? Porque quando você abre o jogo e as pessoas ainda assim escolhem ir para sua empresa, é porque elas realmente querem. Porque se você cria um personagem... Eu penso muito sobre isso na questão de produção do conteúdo também. Se você cria um personagem e esse personagem dá certo, o complicado é que você vai ter que manter esse personagem. Então, assim, vou começar ali a falar sobre meritocracia, que é uma parada que eu não acredito, mas dá certo o LinkedIn. E as coisas dão certo, cara, você vai ter que começar a acreditar em meritocracia. Vai ter que começar a ler aí um monte de livro de coach, subir montanha, ficar preso, ter que esperar o bombeiro te resgatar e tudo mais. Então é muito mais fácil você falar o que você realmente pensa. Assim, você chega e joga limpo. Cara, aqui na empresa é assim, a gente acredita nisso. Quer vir? Se você quiser, beleza. Se não quiser, tá tranquilo. As empresas não precisam mentir, cara. Essa é a grande parada. A gente tem, sei lá, 13, 14, 15 milhões de desempregados. Vai ter alguém que vai querer ir para a sua empresa, se você contar a verdade, você não precisa me iludir. Óbvio que a gente tem mercados um pouco mais aquecidos, né, tipo de tech, que às vezes a pessoa é recrutada por alguém da própria empresa. Então eu vejo direto no Twitter, pô, a menina mandou mensagem aqui, a vaga é na minha própria empresa. Então acontece muito. Mas no geral, cara, você não precisa. Joga real. Quando as empresas falam uma parada que não é a realidade dela, eu fico muito com a sensação de, cara, então você sabe que a realidade dá problema. Então por que você não muda? Não é mais fácil mudar do que você começar a criar esse monte de narrativa e contratar alguém só para ser o nosso head de mentiras e não sei o quê? É tanto trabalho para uma parada que eu não acho que deva dar resultado, sabe?
E Bruno, hoje, assim, com base em toda a tua experiência, esse seu novo momento... Até assim, não sei se novo momento, né? Mas qual que é o teu momento atual hoje, assim? O que você enxerga, o que você quer? Quais são as suas motivações, né? Agora.
Cara, eu cheguei à conclusão de que talvez o meu jeito seja ir para a prestação de serviço mesmo. Porque eu entendi que vai ser muito difícil para uma empresa bancar as coisas que eu falo no LinkedIn. Embora, na minha visão muito otimista, eu acho que a empresa que me levasse para dentro ia estar bancando o discurso do tipo assim, não, o que ele está falando, a gente realmente acredita e emprega. A gente sabe que não é, né? A gente sabe que uma hora ou outra um executivo vai olhar e falar, ih, o cara tá doidão, isso aqui é doideira. Então eu acho que vai ter que ser muito por isso, assim, viver de freela, fazer um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali, coisas que as empresas possam aproveitar, de repente, meu talento, mas sem me botar na folha de pagamento, sem falar, tipo, ah, não, ele trabalha aqui. É, porque isso vai dar problema lá, né, quando eles forem para aquelas conferências de network e tal. Pô, o cara trabalha na tua empresa, vou fechar com vocês, não. Então, o bom da prestação de serviço é isso, né? Fez um trabalho, pessoal, pô, adorei o roteiro, de quem é? Sei lá, um cara aí que a gente contratou não sai. É, então, acho que o meu momento vai ter que ser... Não é uma coisa que eu queria, assim, porque eu sou da ideia de que um chefe já dá trabalho. Então, você ter vários é mais dor de cabeça. É, mas dá um jeito. Acho que vai ter que ser o que o mercado me deixou de opção.
Vamos falar com o CEO da EBB para ver se tem alguma vaga para você, porque a gente compartilha muito do que você fala aí também. Acho que não teríamos esse tipo de risco.
Só avisa... Cara, eu tenho falado muito desse processo seletivo. Assim, eu começo a conversar e chega um momento que eu falo, ó... É, caso vocês queiram, eu botei até no meu media kit, assim, caso vocês queiram, dá uma olhada nos últimos 6 posts, só para vocês saberem, assim, para vocês sentirem, bota o pezinho na água e vê se é algo que vocês realmente vão querer, porque assim, cara, não é uma parada que eu vou parar, é uma coisa que eu tenho que fazer, já estou fazendo aí um tempo e não quero parar, então vê se você se sente confortável, porque se eu entro e você me fala, pô, então, é assunto delicado, mas você precisa parar, cara, aí a gente vai ter um belo, aí a gente vai ter um problema.
Você é tão delicado, né? Você fala a verdade, você nunca ofendeu ninguém de nenhuma maneira, né? É só a verdade. Eu acho que o impacto, ele não é... só é realmente se você for trabalhar e aquela empresa não quer mostrar os problemas. Está tudo bem ter problemas se você tem consciência e se você está trabalhando para mudar eles também, né? Um pouco aí do que eu vejo. Mas, bom, vai compartilhando a tua trajetória. Trocas, estamos sempre abertos para isso também. E ainda antes tem o Caio, né? Vai lá, Caio.
Não, tenho nada, só vou fazer... Assim, o papo está incrível, mas a gente tem aqui, né, tá pro nossas audiências, todo o tempo que o pessoal aguenta ficar ouvindo a gente, né, como você falou, para aqueles que depois do minuto 20, 20 e pouco, quando teve aquela quebra, você falou, se o pessoal ficar, então para quem ficou o tempo todo aqui com a gente, muito obrigado, né, e agora a gente para a parte do EBBcast que a Winnie mais gosta, que é o bate-bola. Como é que é o bate-bola?
Uhul, bora pro bate-bola, é isso. Boa, dica de leitura.
Dica de leitura, cara, tem 2 livros que eu gosto bastante. Um é o Story Brand, do Donald Miller, eu acho, que é um livro que fala muito sobre como contar uma história. Eu não gosto muito quando o livro ou o curso, alguma coisa assim, vem com uma fórmula pronta, tipo, faça isso e vai dar um certo. E eu gosto muito desse livro porque ele cria uma estrutura de como você pensa a sua história. Como é que você vai contar? Sei lá. Mas como é que você pensa? O que que você precisa? Você precisa de um vilão, de um herói, de um mentor, não sei o quê. Então, eu gosto muito desse livro. E eu gosto muito do Comece Pelo Porquê também, do Simon Sinek. Acho que é muito bom, seja você uma empresa, seja você um profissional, é muito legal você ver essa coisa de, cara, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Sabe? Eu não acho que todo mundo hoje precisa amar o que faz. Tá tudo bem se você está fazendo isso só para pagar boleto. Mas caso você queira, caso você realmente, eu quero fazer uma coisa que eu amo, dá uma olhada no livro que é bem bom para você encontrar o que, que te move.
Pessoa que te inspira?
Pessoa que me inspira, cara, com certeza a Tati do Plantão LinkedIn. Eu converso com ela todo dia, desde que a gente se conheceu, desde que a gente participou de uma gravação juntos, a gente conversa todo dia. E a gente fica falando, cara, viu isso, viu aquilo, não sei o quê. Então, pô, ela me inspira muito, porque assim, quando eu resolvi começar, eu falei, vou só fazer uns memes aqui, seja o que for. A Tati, ela não só dá ali as porradas dela no mercado, como ela bota a fonte. E fonte é uma parada que eu nunca pensei em botar, porque as pessoas nunca me questionaram sobre isso. E eu estava até conversando com ela sobre isso, como é que isso vem muito do machismo, né? De quando eu discordava numa reunião, as pessoas me davam ouvido, e quando ela discordava numa reunião, a pessoa, está exaltada, está estéril. Então vem muito disso também, né? Ela precisa embasar muito mais o que ela está falando do que eu. Então, porra, admiro muito o trabalho dela.
Agora, eu acho que essa vai ser uma pergunta difícil, mas vamos lá. Empresa que você tem como referência?
Cara, é complicado, porque o que eu não sei se o que as empresas estão falando é verdade. É porque eu não sei se o que as empresas estão falando é verdade. Eu só posso saber quando eu vivo ali a realidade e tudo mais. Então, não sei. A minha próxima, posso responder isso? A minha próxima empresa?
Mas qual seria o seu trabalho dos sonhos aí? Qual seria a sua empresa dos sonhos? O que ela teria que ter aí? Uma característica, pelo menos.
Cara, o primeiro ponto é se importar de verdade com as pessoas. Não essa coisa de, ah, vamos cuidar da sua saúde mental, toma aqui um umidificador. Pô, que isso, cara? Vamos maneirar. É, então, tem que realmente se importar, tem que ser uma empresa que, pelo menos, pense em, de repente, reduzir para 4 dias na semana, deixe as pessoas trabalharem de onde elas estiverem, porque não faz muito sentido, assim. Eu tive num time que o trabalho do time era fazer com que os clientes resolvessem o problema onde eles estiverem no Brasil, pela palma do celular. Mas a gente ia ter que estar lá presencial. Eu falei, cara, isso não faz o menor sentido, de verdade, de coração. É, então tem que ser uma empresa que realmente pense na equipe, mas pensa assim, de verdade. Não só esse discursinho para inglês comprar. É, então tem que ser muito... E tem que ser uma empresa que, assim, saiba que tem coisas erradas no mercado, e não tenha problema em falar, sabe? Eu estou falando... É, e se eu entrar numa empresa, principalmente para trabalhar numa parte de comunicação, eu vou querer falar, eu vou querer botar dedo em ferida, falar, sei lá, por exemplo, mercado financeiro, ah, taxa tal, taxa não sei o quê, tá errado, não sei o quê. É, então, acho que a empresa ideal seria uma que me dá liberdade, tanto no trabalho, quanto para onde eu vou trabalhar e como eu vou trabalhar.
Boa, então, para fechar agora o nosso bate-papo, uma frase.
Uma frase? Nossa, eu devia ter pensado melhor nisso. Tem uma frase boa que eu lembrei, eu pensei. A frase é: a gente tem vaga para ser meu chefe, me contrata.
Muito bom, muito bom, divertidíssimo.
Nela,
então. Bom, a gente já, mas não sei se todos os EB Lovers conhecem você, até porque isso vai dobrar o tamanho dessa audiência. A gente tem 40 mil seguidores aqui, como eu falei, somos os 15 maiores podcasts do Brasil na página de carreira, ou seja, trabalhamos com verdades, também é muito legal ter aceito o convite, mas, enfim, para turbinar sua audiência e tal, e pessoal que eventualmente não te conhecia, ou até outros canais, né, o pessoal te conhece mais no LinkedIn, Bruno Lacerda, que outros canais, você tal, ou é só o LinkedIn, conta um pouquinho aí onde as pessoas te encontram.
Não, é só o LinkedIn mesmo, porque lá atrás, quando eu falei, cara, eu preciso começar a falar as coisas, aí, na minha cabeça, eu falei, eu vou fazer isso num lugar que me deu um emprego. E aí eu comecei a falar no LinkedIn, hoje eu não levo para as outras plataformas. Tô pensando, assim, será que eu boto, será que eu não boto? Mas nesse primeiro momento eu quero só no LinkedIn. É porque o que eu falo, já tem muita gente falando, por exemplo, no Instagram, no Twitter, não é uma coisa tão, tão inovadora, sabe? O grande lance é tá falando ali, tá falando no ninho de cobra, pra galera, tipo, se bicar e se estranhar. É, então me segue lá no LinkedIn, Bruno Lacerda, não tem como errar, é uma cara amarela flutuante. É, acho que não tem muito mistério.
Você pode atualizar depois para unicórnio. Agora ficou bacana essa fantasia.
Vou tirar uma foto hoje, vou mudar.
Quem fez suas artes? Você?
As minhas artes sou eu.
É. Brunão, cara, obrigado mais uma vez aí por aceitar o convite. Boa sorte aí, conte com a gente sempre também para, enfim, para falar algumas verdades, para procurar emprego, enfim, a gente conhece uma galera no mercado. Se precisar de recomendação, a gente recomenda também. Então, quem estiver ouvindo a gente, né, não sei, até ir para o ar vai demorar algumas semanas, mas enfim... Se você não tiver empregado ou quem precisar de um freela, tá aí, podemos usar o Bruno, bom humor, né, é super competente, não é só o bom humor, mas tem toda a parte, né, você tem vários usuários, já viu o seu portfólio, como é que é o nome da plataforma do portfólio?
Oh, Behance.
Behance. Enfim, procura lá, tem lá no LinkedIn do Bruno Lacerda, quem tiver precisando de um redator, um roteirista, enfim, quiser, não só pelo bom humor, de novo, para escrever histórias boas, storytelling, Brunão é o cara. Muitíssimo obrigado, Winnie Suzy. Um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. E este foi mais um EBBcast, um dos 15 maiores podcasts de carreira do Brasil. Até a próxima.
Obrigada, tchau, tchau.
Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil.